Viva malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e cá estamos. Muita coisa se passou esta semana. Eu agora estou-me a começar a perceber que eu estou-me a irritar muito com o meu microfone. Sabes porquê? Porque ele tem uma sensibilidade estranha, porque ele tão depressa está a captar normal, como tu dizes, pois, e o pois parece que vai picar, e eu não é que como se eu tivesse berrado nem nada para isto ter acontecido, mas pronto, anyway, vamos ficar assim. Ora, porque é que, antes de mais, este episódio vai sair tarde como uma caraças. Eu estou a gravá-lo às 10h33 da noite, porque até à hora presente eu não estava com total certeza que estava capaz de gravar este podcast, por uma simples razão. Eu, alguma coisa que eu comi me deixou-me muito, muito indisposto. E então, como eu não sabia se eu a dada altura iria ter de sair para ir à casa de banho, que como aliás já aconteceu para fazer o número 2, pronto, 5 vezes, 5 vezes, 5. Eu não sei se eu estou a perder peso graças a isto ou não, eu suspeito que sim, porque estou a suar e a desfazer-me como se fosse um choca-pique não comida ir pelo ralo. Por isso estamos neste cenário dantesco sempre que eu vou à casa de banho. E então eu estava naquela do mano, não vou gravar o podcast porque vai estar a meio, e eu vou dizer assim, olha, nem sabes, vou cagar. E entretanto acho que consigo, até porque caguei ainda há pouco. E entretanto não comi mais nada, só bebi água. Vamos esperar que a água pelo menos se aguente aqui tempo suficiente. Ora, para começar, começamos no Twitter esta semana. A Amazon, aliás, a Prime Video, acho que foi na conta da Prime Video, postaram um memezito, em relação ao final da terceira temporada de The Boys. Para quem não viu a série The Boys, vão ver a série The Boys, tá? Façam esse favor a vocês próprios. Não é porque eu estou a pedir, é porque vocês merecem. Confiem, vão ver, chegam lá, dizem que vêm da minha parte e aquilo vai ser top. Ah, mas eu não gosto muito de super-heróis. Mano, os super-heróis... The Boys é sobre super-heróis, sim. Mas é tipo... É um extra, estás a ver? É uma problemática muito mais do que o payoff. Ou seja, ao contrário, por exemplo, um filme como o Endgame, que é um filme que emocionalmente a mim me diz muita coisa, porque foi o final de um percurso de anos em que eu estive emocionalmente ligado a seguir uma saga, neste caso The Marvel Cinematic Universe. Pá, e aquilo para mim tem um valor especial, independentemente de ser bom filme, não ser bom filme, gostarem, não gostarem, aquilo para mim tem um valor especial. Mas eu consigo perceber que aquilo está tudo feito para no final tu tens uma porradona aí, uma cena que visualmente é tudo aquilo que tu queres, super-heróis todos à molhada. Enquanto o The Boys não. O The Boys tens, como é óbvio, cenas de porrada e não sei o quê, mas esse não é o foco. Estás a ver? O ponto principal ali não é aquele, é muito mais as narrativas, é muito mais aquilo que move as personagens, e é tu veres que se calhar uma cena de ação que num filme ou numa outra série do género demoraria 5 minutos, 4 minutos, ou muitas vezes é 2 minutos, ou pode demorar os 4, mas com moeda pausas pelo meio, com conversa, com diálogo, porque é muito mais importante isso do que o fogo de artifício. E então, é uma série que eu aconselho toda a gente a ver. E a Prime Video, na conta deles do Twitter, partilhou aquele memezito que é uma imagem de um autocarro, e está um gajo a olhar para um lado do autocarro, o outro gajo está a olhar para o outro lado do autocarro. De um lado é tipo uma floresta escura, e do outro lado, tipo, o mundo é maravilhoso. E então, do lado que o gajo estava triste, dizia lá, tipo, final da terceira temporada do The Boys, e do outro lado, onde aqui o gajo estava todo contente, final da terceira temporada do The Boys. Porquê? Dizia o mesmo dos dois lados. Porquê? Porque a ideia é, mano, tu podes ficar feliz porque é um final porreiro, mas é triste porque é um final de temporada, agora vais ter de esperar mais um ano ou dois anos até sair a próxima. Mano, normal, é um meme super conhecido, não foi ofensivo em nada, mas pronto, os gajos lançaram aquilo. Mano, do nada, uma quantidade ridícula de pessoas ofendidas com aquilo, porque, epá, esse desenho original é de um artista brasileiro e tu não deste os créditos. Sim, bué da brasileiros lá a comentar em português. Pá, e tu não deste os créditos e não sei o quê. E eu fiquei, mano, será que estes gajos tiveram debaixo de uma pedra em relação a isto? Pá, e agora que foi a Prime Video a partilhar, é que eles descobriram que existe este mimezinho. Mano, é que eu não imagino o que é tu não teres a sensibilidade para saberes assim, olha, este meme que já é usado há 2 anos, eles agora estão a usar isto porque toda a gente usou, tá? Ou seja, aquele meme está a ser utilizado porque já faz parte da linguagem de memes, digamos assim. Se ele existisse, aquele já seria uma das imagens mais conhecidas. E de repente há uma problematização aqui. É pá, porque é uma marca e a marca não está a dar crédito. E é tipo, mano, primeiro, friamente, ninguém quer saber. Ok? Ninguém quer saber. Ah, mas este desenho foi feito ali pelo Gustavo. Bacana, Gustavo, obrigado. Porque eu não uso aquilo por ser um desenho giro. Eu não uso aquilo por ser feito pelo Gustavo. Não, eu uso aquilo pela finalidade que usas qualquer meme. É, fica bem para contar uma piada. Eu sou um grande fã de memes. Grande fã mesmo. Aliás, eu e o Duarte, que é um amigo meu dos tempos do wrestling, grande abraço ao Duarte, nós estamos no mesmo grupo e do WhatsApp, e muitas vezes quando acontece alguma coisa, nós começamos, é uma chuva de memes, porque é a minha forma de comunicar. E ele também, então, mano, a gente dá-se lindamente quando começa assim. E é tipo 5 memes de cada um. Com um gajo vai, eu tenho o meme generator no telemóvel. Mano, um gajo pega, olha, esta imagem dá para fazer esta piada. Pum, está feito. Mano, não tem nada a ver com os direitos daquilo, mano. Eu uso memes de filmes e séries que muitas vezes eu não vi. Então eu também não posso fazer? Claro que posso. Porquê? Porque não tem a ver com de onde é que aquilo veio, mas sim como é que aquilo está a ser utilizado. E aqui é a mesma questão, que é, a malta do nada começar a correr atrás de chatices no Twitter porque uma marca usou uma imagem que é um meme que já está a ser usado há quase 2 anos. Mas como é uma marca, como é uma empresa grande, tem de dar créditos, mano. Não. E atenção, eu sou o primeiro gajo a dizer que tudo o que envolva empresas ou marcas a mim me passa um bocado ao lado e não tenho pena de quase situação nenhuma, mas porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Estás a ver? Ou seja, houve um assalto numa Galp. Ok, roubaram 50 mil euros. Ok, mas por acaso algum desses 50 mil euros era nem que seja só um. Euro do gajo que estava lá a trabalhar, não, não, pronto, então já não me interessa. A polícia que faça o seu trabalho, mas já não consigo ter pena, estás a ver? A menos que me digas que é um negócio pequeno, estamos a falar de grandes empresas, sou um negócio pequeno, de família quase, oh mano, aí é uma extensão da questão pessoal. Agora, quando são cenas muito grandes, eu não quero saber. Agora, desta vez é tipo, ah, estás a defender uma grande empresa, não é uma questão de defender uma grande empresa, estou a apontar uma estupidez, mas também a verdade é esta. Que o Twitter é uma das maiores fontes de estupidez que por aí anda, não é novidade para ninguém. Eu estar aqui a bater-me de ah, já viram como eles são estúpidos, também não faz sentido, eu sei. Eu sei. Só que eu fiquei chateado porque, primeiro, estavam a falar de uma série que eu gosto, e segundo, é um meme que é utilizado, epá, eu acho que há um ano e tal, e esse não foi há mais tempo. Ou seja, nada disto aqui faz sentido. Não há sequer um ponto que eu entendo, ok, mas estás a atacar porque não gostaste, estás a atacar. Não, pá, acho muito feio, vocês deviam dar crédito ao artista brasileiro. Oh, mano, por amor de Deus. Bem, vamos despachar isto. Este primeiro assunto está despachado. E eu estava a olhar aqui para o alinhamento dos temas deste podcast. Acho muito engraçado eu dizer assim, não, pá, eu das empresas não quero saber. Segundo tópico deste podcast. Fiz um espetáculo da empresa. Ah, cá estamos. Pois é. Mas aqui é diferente. Eu fiz um espetáculo, foi na semana passada, aqui em Viana do Castelo. Aqui não, lá. É tipo, é 30 km da minha casa, mais ou menos. Tive uma ativação num evento de networking. E foi muito fixe. Foi muito fixe. Eu já não fazia. Pá, eu acho que este ano ainda não tinha feito nenhum trabalho corporativo. Acho que não. Este ano estive mais dedicado a outras cenas, estive mais em teatros e isso do que propriamente no, nos corporativos. Acho que sim. Foi o único que eu fiz este ano. E foi muito fixe. Primeiro, é sempre diferente porque eu cheguei lá, mano, não fui fato, gravata, nem nada que se pareça. Mas calças de fato, camisa, ténis, atenção, ou sapatilhas, dependendo da zona do país onde me estão a ouvir. E lá fui eu todo contente. Chego lá, a senhora que me contratou, calças de ganga, super à vontade, e eu estava tipo, olha, se calhar não precisava ter vindo assim. Mas por outro lado, eu também agora ando quase sempre de calças de fato, e normalmente é calças de fato e t-shirt, pronto. A única diferença é que não estava t-shirt, estava de camisa, mas de resto o conjunto estava praticamente igual. E eu cheguei, e isso acalmou-me muito, sabes? Acalmou-me porque eu fiquei tipo, ok, aqui a vibe É porreira. Foi um espetáculo que no público estava malta de Itália. Estavam alguns. Estava um senhor que era holandês. Epá, e estava mais malta de outros países. E então houve uma parte que teve de ser em inglês. E eu aí, sou sincero, tremi de perna bamba. Porque eu fiquei, mano, eu falo bem inglês, ok, consegues perceber o que eu digo. Mas tudo o que eu sei de inglês eu aprendi nos filmes, mano. Por isso, se eu a dada altura te puxar de um motherfucker, mano, a culpa não é minha, é do Samuel L. Jackson. Porque o gajo puxa-me fucking não sei quê, e eu fucking não sei quê também. Porque é assim que eu ouço falar sempre. Ou seja, eu não tenho o inglês limpo de empresa, o inglês técnico, não. Tenho aquele inglês, mano, que tu vês nos filmes e séries. E então aí eu fiquei, mano, vou-me espatifar. É agora, vou dizer uma cena qualquer que não devo, vou usar uma expressão qualquer que não devo. Mas controlei-me e depois a dada altura foi tipo, acho que havia quatro pessoas ou cinco que não eram portugueses. Epá, no final só estava uma pessoa que não sabia falar português, porque o resto da malta sabia. Então foi tipo, mano, vou fazer tudo em português daqui para frente. E foi muito fixe. Estava lá um vereador a representar a Câmara de Viana do Castelo, ainda o puxei para palco para fazer uma brincadeira com ele, e isso foi fixe, porque senti a malta toda tipo, oh meu Deus, o que é que ele vai fazer? Porque a malta como, das duas, uma, ou não me conheces e ficas sempre naquela do o que é que ele vai fazer com o vereador, ou conheces parte do meu trabalho, seja a parte de um registro um bocado mais barulho, como é agora, por exemplo, o Negro, que vai voltar para palco dia 30, no Estado da Bandeira. Seja aqueles vídeos mais antigos, com palavrões, com temas mais delicados e tudo mais. A malta que me conhece só daí fica sempre naquela do ui, que ele vai destruir isto. É hoje que a empresa fecha. Mas não, acabou por ser uma cena porreira, a malta riu-se, a malta filmou aquilo, então agora podem chantagear o senhor vereador para garantir que ele passa o aval a certas coisas, e isso foi fixe. Pá, e no final o feedback, fiquei lá a conversa com a malta toda a dizer que curtiu e mandava mensagens depois no Facebook também. Pá, isso foi muito porreiro. Então foi uma ótima experiência. Não foi daquelas empresas onde tu vais, epá, e quase que tens de estar a olhar para o relógio para te ir embora e ah, agora é só o jantar. Não, não, quero ir já embora. Não, nada disso. Tanto que aquilo acabou e eu ainda fiquei lá tipo meia hora a conversa com a malta. Estás a ver? Eu, por norma, neste tipo de cenas, quando tu não gostas, e já me aconteceu, eu não gostava, é tipo, acaba, olha, eu vou andando, depois a gente fala, não sei quem, não sei o que mais. Não, eu fiquei lá, ainda ficámos lá à conversa, foi muito fixe, foi muito bem recebido, muito bem tratado. E então foi porra, isto foi na passada terça-feira, que foi quando aconteceu o episódio anterior do meu podcast. Na quarta, logo no dia a seguir, fui à pré-estreia do Dois Duros de Roer, um novo filme de Fernando Rocha e João Seabra, que o Rocha deu-me o toque. Quando é que foi? Ou foi na terça ou foi na segunda? Acho que foi na terça mesmo. O gajo deu-me. Primeiro ligou mais 10 da manhã. E é tipo, mano, não me ligues às 10 da manhã ou 11 da manhã. 11 ainda dava, mas acho que eram 10 e qualquer coisa. E então não consegui falar com ele. Ele depois disse: olha, gostava de saber se estavas interessado em ir lá fazer um vídeo daqueles como tu andas a fazer agora lá na pré-estreia. Na terça era em Lisboa, eu não pude, lá está, fui fazer este evento corporativo. Então na quarta acabei por ir lá para o. Ai, como é que se chama? Parque Nascente. Fui para o Parque Nascente para gravarmos aquilo. Foi muito porreiro, estava lá uma série de malta, principalmente do meio. Pá, foi giro e estranho ao mesmo tempo, porque do nada estou eu a fazer entrevistas e estou a falar tipo com o Dantas. Que é meu colega e além de ser meu colega é meu amigo e estou lá tipo, epá, comigo está aqui João Dantas, olá, como é que é? Epá, tipo, há um distanciamento que tem de haver, nem que seja para a narrativa do vídeo fazer algum sentido. E então foi fixe. E porque eu também, inicialmente eu pensei que o vídeo não era para mim, porque eu gravei o vídeo com a Fly, ou seja, microfone da Fly, câmara da Fly, o operador era o Jorginho, que também é da Fly, e do nada é que o Rocha diz, não pá, o vídeo é para ti. E eu, ah, não sabia. Tanto que eu no vídeo que lancei no canal não falo do espetáculo de dia 30 de julho no Negra 2.0, quando volto agora ao Porto, não faço promoção no vídeo porque eu não sabia que o vídeo era para mim. Então pensei, bem, isto é para o Rocha, para ele postar ou assim, não vou estar aqui a promover a minha cena. Não, afinal estava tudo, podia ter falado, mas pronto. Vida que segue, o que importa é que ele me convidou e foi do caraças, gostei muito da atenção. Digamos assim, de olha, gostavas de vir cá, foi fixe. O vídeo também ficou porreiro. Eu estava naquela de deixa lá ver, pá, se fui demasiado suave ou não, porque foi a primeira vez que, como na minha cabeça o vídeo não era para mim, eu fiz como se isto fosse para um cliente. Tipo, ok, então tem de ter um certo tom. E já sabia que havia coisas que não poderiam passar se fosse para botar o cliente, atenção. Mas foi fixe, o resultado foi porreiro, por isso convido toda a gente a ir ao meu canal do YouTube a assistir a esse vídeo. Foi uma cena muito divertida, gostei muito de gravar. Parte chata, eu tive esse vídeo, estou sem óculos, porque os meus óculos desapareceram. Tá, queria só partilhar isto aqui. A minha gata bebé decidiu brincar com eles e então desapareceu. Então eu estava a vir para casa, nós saímos do lado para dentro, sei lá, meia-noite e tal, para aí, e eu só rezava que não aparecesse uma operação stop, porque eu tive de fazer a viagem toda de óculos de sol. Os meus óculos de sol são graduados e eu tive de fazer a escolha entre ou fica tudo muito escuro, mas focado, ou fica escuro, normal, tipo porque é de noite. Mas desfocado como o caraças. E então quando eu comecei a perceber que eu não consigo ter a total noção de distâncias com os sem óculos, aliás, neste caso, porque as luzes começam a abrir e começam a ficar com aqueles círculos à volta das luzes e o caraças, eu fiquei tipo, não, acho que é melhor não ir por aqui. Então fiz a viagem toda com os óculos de sol, à espera que pá, não me mandassem parar, senão havia de ser uma explicação muito esquisita. Olha que eu perdi os óculos por causa da minha gata, não sei quê. Não ia haver stress nenhum, estás a ver? Era só desconfortável para mim, aliás, sempre que sou mandado parar é super desconfortável. A última vez que fui mandado parar paguei 120 paus de multa, por isso como é óbvio nunca é tipo... Primeiro porque eu acho que nunca ninguém é mandado parar dizer, olha, sou condutor, você, sim senhora, você assinalizava bem todas as manobras que executa, você está muito bem. Não, nunca é para isto, estás a ver? E então eu estava com algum receio, mas... Ah, sim, olha, por acaso evitei uma operação stop na terça. Porque eu saí lá do espetáculo da empresa, que foi em Viana do Castelo, e fui tomar um copo com o Hugo Soares. E depois quando saí, quando estava a vir para casa, estava uma operação stop. E eu ia entrar numa rotunda, só que veio um bacano, uma jarda à minha frente. E eu travei, porque eu pensei assim, mano, eu se entro na rotunda, eu consegui entrar, tu vais-me dar uma passada por trás, tal é a velocidade a que o gajo vinha. E era uma rotunda grande, estás a ver? Se eu viesse uma velocidade normal, eu entrava e ninguém se chateava. Só que eu pensei, não, isto não vai correr bem. Então outra vez o gajo passa à minha frente, mano, quando estamos aí para o outro lado da rotunda, o gajo é mandado encostar e a mim mandou-me seguir. E eu fiquei tipo, oh, tão bom. E então pronto. Agora também foi só um desabafo sobre operações, neste caso, uma operação stop, mas da outra vez que paguei a multa fui só mandado parar mesmo. Também tinha passado um semáforo vermelho à frente da polícia, não podia esperar muito mais. Último assunto, ainda há bocado. Porque hoje passei o dia mais no descanso que outra coisa. Nós começámos a ver uma série do Rowan Atkinson que se chama Man vs. Bee, que é uma série da Netflix que é sobre um cavalheiro que é contratado para tratar de uma casa de um casal riquíssimo, daquelas casas em que é tudo impecável. E entretanto entra uma abelha dentro de casa e de repente tudo corre mal porque o gajo vê a abelha, tenta prender a abelha, distrai-se com não sei quê. A abelha, como foi, não sei para onde, o gajo deixa cair uma cena, pá. Ui, até bateu. Pronto, se foi muito Mr. Bean, tem vibes de Mr. Bean, a sério. Tem um problema, na minha opinião. Aquilo são 9 episódios, o primeiro tem 19 minutos, todos os outros têm entre 10 a 12. Qual é que é o problema? O ritmo daquilo. É pá, tu já estás a perceber para onde é que aquilo vai. Estás a ver? Primeiro fazem uma cena que eu odeio, que é logo no primeiro episódio, os primeiros segundos. Pá, isto aqui não é spoiler, mano. Pá, não pode contar como spoiler porque eu vou contar o que acontece nos primeiros 15 segundos. É literalmente tu entras na série e é isto que te acontece. Percebes que ele está num tribunal e ouves a juíza a dizer que pronto, você é culpado porque fez isto, 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 isto. E o isto é tipo condução perigosa e vês o gajo a conduzir um carro. Pá, destruiu um carro, vês o gajo a cortar uma parte de um carro, destruiu uma obra de arte, vês uma obra de arte a ser destruída, e eu fico tipo, por exemplo, essa cena da obra de arte, eles mostram que é ele a bater com o martelo numa cena e o martelo salta e rasga o quadro, e tu de repente estás a ver o episódio e o gajo bate com o martelo numa cena e aquilo vai e rasga o quadro, e eu fiquei tipo, mano, ou seja, as grandes confusões, tu já mostraste-me ali naqueles primeiros 10 segundos, totalmente desnecessários. Tipo, já percebi para onde é que isto vai. Tu não me estás a tentar dizer, tipo, epá, será que ele vai conseguir? Não, tu já me explicaste que não. Ou seja, agora estás à espera que eu mame 8 episódios. Ah, pá, mas são muito pequenos. Mesmo que fosse um filme. É um filme inteiro sobre, opá, de tábuas na cara e escadotes a cair, estás a ver? Prendia a abelha não sei aonde. O gajo prendeu a. Pá, sei lá, eu não quero estar a contar muito da série. Eu vi os primeiros 3 episódios, ou seja, vi 40 minutos sensivelmente. Mano, é bué da lento. É bué da lento. Há momentos em que tipo, há uma parte. Mano, vou spoiler. Quem não quiser, que salte. Mas há uma parte em que ele pôs o manual que a gaja da casa lhe escreveu para perceber como é que funciona a casa, onde é que está o comando, onde é que faz isto, onde é que faz aquilo. Pronto, tudo bem. E ele pôs em cima do fogão. E ele de repente muda e tu ficas tipo, ok, ele vai fazer uma sopa e aquilo está em cima de um bico de fogão. Ok, ele vai pegar fogo àquilo. De repente ele muda aquilo de bico, mas continua em cima do fogão e tu estás tipo, ele vai pegar fogo a isto. Mano, e o gajo pega fogo àquilo. E tu ficas sempre tipo, mano, eu vi isto a acontecer à distância, mano. Tipo, a ideia da comédia ter de ter uma surpresa, eu estava a olhar para aquilo e eu estava tipo, mano, não é surpresa. Não tem o gênio do Mr. Bean, que tudo o que ele fazia era meio tosco, mas caía-lhe sempre bem, pá, nas decisões dele, e era um gajo muito peculiar. Até porque aqui a personagem do Rowan Atkinson é um gajo, é pá, é peculiar, sim, mas é um gajo normal, é um gajo que trabalha, é um gajo que fala, é um gajo que tem família. E então isso para mim estava-me a fazer muita confusão. Tipo, mano, ok, és só muito estúpido, estás a fazer merda à toa. Pá, não sei, não consigo explicar, não gostei, achei antiquado, achei muito antiquado e achei pouco ritmado aquilo. Por isso, pronto, era só para dizer que foi a única coisa de comédia que eu vi esta semana e pá, e não aconselho, tá? Agora, se quiserem, vão ver e depois digam-me, olha, não, olha, fui ver e discordo totalmente daquilo que tu disseste. E eu também vos digo, pronto, discordaste, discordaste. Agora também não vou estar aqui a inventar que aquilo é muito bom só porque alguém pode ter gostado. Eu sinceramente não gostei. Mas pronto. Dito isto, já falei dos assuntos que tinha aqui para falar. Agora vou só correr aqui no meu Instagram. Eu abri uma caixa de perguntas flash. Isto foi o quê? Foi para aí há 2 horas ou assim. Ou 3, deixa-me ver. Tá. Há 4. Eu também sou bom nisto. Pronto. Epá, e a maioria das perguntas são muito parvas. Tanto que eu nem vou responder. Estás a ver? Posso responder aqui ao Marco Marques? Sim, eu agora estou a revelar que esta é do Marco Marques. Porque ele perguntou-me porque é que mandas mensagens sempre que estou a cagar. Marco, se estiveres a ouvir isto, só para que tu saibas, na maioria das vezes eu também estou a cagar. Por isso nós estamos unidos pela cagadela. Pá, depois está aqui cenas tipo porque é que não fazes implantes, mano, está aqui uma que é demasiado. Que trauma ou traumas carregas da infância? Mano, não vou falar disto aqui. Não vou falar disto aqui. Fica-me mais barato que um psicólogo pagar 45 € para falar. Eu sei. Mas não vou falar disto aqui. Ok? Por isso, escolhi uma pergunta para responder. Olha, e qual é que é a parte engraçada desta pergunta? Eu vou ler. Já atingiste todos os adjetivos iniciais de carreira? E quais eram? Se sim, quais são os próximos? E atenção, na pergunta não está objetivos, está adjetivos. Disse, já atingiste todos os adjetivos iniciais de carreira? Quais é que eram os adjetivos que eu queria? Que a malta dissesse, engraçado, já sou, pronto. Por isso sim, já atingi todos os adjetivos de início de carreira. Mas vamos assumir que é como objetivos que deveria estar aqui escrito. Opa, se já os atingi? Sim, acho que sim, porque também os de início de carreira não eram muito altos. Estás a ver? Havia uns parvos, tipo, foi, vou ser o maior, vou ser o melhor, vou encher isto, vou encher aquilo. Até que muitos desses, hoje em dia, não é que eu diga que nunca vai acontecer, mas já não me movo para isso. Estás a ver? Ou seja, eu neste momento, eu não estou a trabalhar para ter um solo no Coliseu ou no Altice. Estás a ver? Acho que esse não é o meu percurso, pá, pelo menos para já. Mano, estou com 7 anos de carreira, estou com 29 anos. Mano, se isso me acontecer aos 49, tenho 20, mais 20 anos pela frente, calma. Muita coisa muda. 7 anos, 2 em pandemia, mais os 3 primeiros em Lisboa, por isso, no fundo, há 2 anos que eu estou a trabalhar como deve ser. O resto, mais ou menos. Estás a ver? O resto, mais ou menos. Por isso, vamos, mas é ter aqui o foco na cena que importa. Quando eu comecei, pá, talvez eu quisesse viver disto. E isso, felizmente, que nos últimos 3 anos é uma realidade. Muito graças ao meu trabalho, obviamente, mas também muito graças à malta que sempre me apoiou, principalmente junto do meu grupo de amigos, não necessariamente
a malta do meio ou assim, mas dentro da malta que me rodeia, sempre tive a sorte de ter malta que me apoiava e que agora, felizmente, parece mesmo que o sonho que nós tínhamos há uns anos atrás, eu tinha um grupo do WhatsApp com alguma malta que se chamava Ricos em 2020. A nossa ideia era, pá, isto em 2020 vai dar. Entretanto, não deu, eu já não lembro se foi o Horta, se foi o Rafa, mas um dos dois alterou o nome do grupo para Ricos em dezembro de 2020. Isto já estávamos a meio do ano e não estava a dar, então foi tipo, pá, é o último sprint. E não aconteceu, e agora há um grupo semelhante assim, e eu consegui ver que aquilo que eu queria, de poder estar com os meus, poder estar bem, fazer aquilo que eu gosto e viver disso, sem ter de estar com uma corda ao pescoço, já é uma realidade. Por isso eu acho que sim, acho que os objetivos iniciais já foram cumpridos. Daqui para a frente é fazer cenas maiores que aquelas que eu fiz até agora, projetos maiores, espetáculos maiores. Ah, eu acho que os próximos meses vão ser muito fixos nesse sentido. Vou lançar uma série de conteúdos cá para fora que eu acho que vão mostrar um lado meu diferente, porque não é o típico vídeo sentado aqui no escritório ou em pé aqui no escritório a falar, esta semana aconteceu não sei o quê. Tipo, não é isso. São projetos um bocadinho mais pensados, que vão além das gravações de um take, como todo o meu percurso até agora foi feito, basicamente. E então estou muito entusiasmado com isso e acho que vai ser uma cena porreira. Por isso, pronto, no fundo esta foi a pergunta que eu escolhi para responder. Todas as outras, peço imensa desculpa, mas vocês são meio cocós, tá? Opa, e cenas, e o que é que tu achas deste? Não me perguntem, tá? Pronto, agora vou-me embora, vocês já sabem. Pá, semana fiquem atentos, talvez possa abrir outra vez o espaço para que vocês me consigam fazer perguntas, tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.